Mene, uma construção poética, de Ágata Renata Mene, Recife, 2022. Agradecimentos. Dedico meus agradecimentos a todos que apoiaram e acreditaram em mim nessa jornada, em especial a minha família. A Cris, minha terapeuta, quem me ajudou a organizar a mente e insistir nesse e-book, além de proporcionar reflexões aqui escritas. Um agradecimento muito especial a Elizabeth Afonso, minha grande amiga, que iniciou e me incentivou a continuar nesse projeto, fazendo acontecer. Por último e mais importante, agradeço ao nosso grande Deus, aos orixás e às almas que me protegem. Axé. Sumário. Agradecimentos. 2. Prefácio. 4. Parte 1. 5. A mais antiga memória. 6. Parte 2. 11. Depressão à venda. 16. Parte 3, 19. Crise, 21. Epílogo, 27. Prefácio. Caro leitor, essa obra, repleta de vivências subjetivas, pretende alcançar o coletivo e tocar o que é mais humano em todos nós, viver. As dores de ser e existir, que nos foram dadas sem direito à recusa, são tratadas em diversos poemas, os quais poderão levar ao leitor reflexões a respeito de sua própria história através da minha. Cada texto tenta contar uma trajetória de vida, de forma cronológica, do meu ponto de vista, com um foco no sentimento no quem sou de cada época. A escrita sempre foi minha forma de expressar mais satisfatória. Compreendi meus sentimentos por meio das palavras e usei das palavras para transformar meus sentimentos. Dessa forma, a obra em suas mãos foi idealizada, sendo selecionados textos e poemas e textos escritos ao longo dos anos desde 2012, juntamente com peças novas criadas durante o processo de construção desse e-book. Espero podê-los fazer entender quem sou, pois quando não somos compreendidos, é como se não tivéssemos voz, ficássemos só. Foi exatamente assim que me senti por anos, até encontrar esta expressão artística. Ressignificando dores reais em arte, este livro é muito mais que apenas um conjunto de poemas, mas a realização de um ajustamento criativo funcional diante das dificuldades humanas. Influenciada pela minha própria vida, um pouco pela formação em psicologia e a paixão pelo existencialismo, demonstro um olhar existencial contemporâneo dos sentimentos comuns a todos, porém, experienciados na solidão. Uma tentativa de nos unir através da dor. Espero que possamos nos sentir menos só quando você terminar. Parte 1. Infância. Você lembra como se sentia quando era criança? Tudo era tão concreto. Os adultos nos castravam, as outras crianças nos superavam. Me sentia atropelada. Não, afogada pelo mar do que eu deveria ser. A mais antiga memória. Qual a sua primeira memória? Eu lembro de um campeonato de dominó na casa de alguém. Eu tinha 2 anos e lembro de querer ir para a rua, ver o que tem. Sentia que algo me esperava, que havia alguma aventura para mim. A rua estava vazia, o sol ainda presente. Um cavalo sozinho corria lá na frente. Fui para fora observar melhor, mas prontamente alguém me tirou do chão. Agora veja que absurdo. Custava só segurar minha mão. Minha primeira aventura frustrada. Talvez tenha sido a primeira morte livrada. Criança nunca tem razão. Eu já aprendi a falar, mas ninguém parece entender, escutar. Falo o que sei, não querem acreditar. Me calei. No final, sempre penso. Eu avisei. Amigo imaginário. Nos meus primeiros sonhos havia um herói. Não como os dos quadrinhos, mas sentia que o conhecia bem. Uma amizade que se constrói e para minha realidade vem. Lutou contra meus pesadelos, me alertou sobre mazelas do futuro. Se tu soubesse, te arrepiaria os pelos. Com ele não havia medo do escuro. Me fez rir, me consolou ao chorar. Ele foi o primeiro a mostrar que, apesar de não ver ninguém, sozinha jamais iria ficar. Gigantes. Vejo as formigas passarem e imagino se elas se sentem como eu, pequenas demais. Se vem um mundo de gigantes ou se os tamanhos das coisas são naturais. Porque eu, que mesmo depois de crescida, sou pequena, sempre vi um mundo de galalaus, onde tudo é uma grande coisa. Lembro do meu aniversário de 4 anos como sendo o maior de todos. O bolo era grande, foram três unidos em um. A mesa enorme, cheia de doces. As pessoas eram grandes, até mesmo meus amigos eram maiores que eu. Até que um dia vi as fotos desse aniversário. Percebi que foi tudo muito simples. Tiveram que fazer três bolos, pois um só era muito pequeno. Mamãe fez numa forma pequena, em formato de coração. Acho que a única coisa grande mesmo era a mesa. Engraçado, até hoje vejo o mundo assim, como se eu fosse uma formiga no mundo colossal. Tudo errado. Será que já se nasce tendo uma noção de certo e errado? A vida inteira acreditei que não. Mas de onde vem essa sensação? Essa agonia após ter feito qualquer coisa e você não sabe bem dizer o que é. Talvez seja a culpa que o dia todo sussurra: tá errada porque quer. Parte 2. Adolescer. Confusão mental. Corpo mudando. Tudo isso é normal. Meu adolescer foi autoimune. Me atacou sem perdão. Todos desenvolveram. Eu ganhei câncer e depressão. Eu. Odeio escrever querido diário. Sinto-me cheio. Eu não caibo mais em mim. Estou repleto de pensamentos, sentimentos, ideias, problemas, reflexões, doenças, remédios, substâncias, rotina, crenças, etc. Estou sendo imprensado. Sobrou-me pouquíssimo espaço. Tão pouco que nem sei que parte dessa pele cheia eu habito. Quero sair daqui. Quero sair de mim. Arranque-me desta pele, por favor. Rasgue-a, corte-a. Retire tudo que não sou eu. Quero saber o que resta. Quero me ver no espelho. Saber a fisionomia do meu eu. Mas, ao mesmo tempo, não quero. Pois posso não ter rosto. Não ser nada além de um conjunto de não eu. E isso me amedronta. Não consigo encarar o fato de não ser coisa alguma e sinto mais segurança escondendo-me atrás de um monte de nada. Alguém, diga-me, quem sou? Em que parte de mim me encontro? Com o que me pareço? Escudo de espinhos. Estou fugindo de mim. Quero encontrar meu pior lado, mas ele não vai a encontros. Me diz que nada importa, que devo manipular a todos, que sou importante, mas sem ser. Porque não presto, não sirvo, devia morrer. Meu pior lado me impede de ser melhor. Me protege. De quê? 19:13. Toda noite, às 7:13, ela passa por mim. Vem de longe, veloz, subindo pelo campo na sua bicicleta. Ela vem em seu vestido rosado, muito claro, aceso sobre sua pele. Um sorriso no canto da boca, quase obsceno. E o azul. Ela traz o azul que tem o cheiro daquele oco descomunal que me incomodava anos atrás. Sempre que ela passa, tudo, eu principalmente, fica demasiado azul. Aprendi a suportá-la. Até gosto. Vejo-a com os olhos descansados. E hoje, sento-me na calçada às 7:10 e fico até ela passar. Por trás das cortinas. Vejo a vida por trás de janelas, sempre dentro de algum lugar. Eu os vejo, ninguém me vê. Eles vivem, eu existo. Assisto suas vidas como uma novela. Todo dia invento enredos, me distraio. Faço o que quero de suas vidas, enquanto Deus brinca com a minha. Depressão à venda. A superação vende, toca as pessoas. Lhes dá esperança de que o sofrimento tem fim. Mas e quando o sofrimento é crônico, irreversível? Retira todo dia lascas de expectativas de mim. Além de ser chato, ninguém quer ouvir. Palavras como forte e guerreira me são direcionadas, mas o que eu queria era não estar aprisionada nessa doença chata, que não vende, que não se supera totalmente, que é estigmatizada. Modelo. Um belo dia eu descobri que para ser bonita precisava seguir padrões de formas, cores e tamanhos, os quais eu não me encaixava. Foi um choque para mim. Eu era feia? Como assim? Meu espelho começou a mudar. Tinha que fazer algo a respeito. Terminei não comendo. Mas e a cor? E o cabelo? Quando vi, estava adoecendo por algo que há pouco tempo não existia. Patética reação química. Que frio de lascar! A janela estava aberta e um ar gelado, como nunca houve antes, entrava no quarto. O edredom não era o suficiente para esquentá-la. Estava sentada na sua cama, pensando no que fazer desde quando ainda havia sol e já eram 2 horas da manhã. Não quis tomar aqueles remédios idiotas. É uma merda não poder dormir sem eles, mas não aguentava ter que se entupir de remédios para qualquer problema. Será que tem remédio para isso? Bufou. Tem coisa mais estúpida que esta cena? Uma idiota na madrugada, num quarto caprichadamente bagunçado, reclamando de problemas que se resolveriam com os comprimidos. Apenas uma reação química, é o que alguns chamam de sentir. Alguém que não acredita em nada de bom deveria viver? Acho que não. Tristeza desnecessária, pois poderia fingir que estava feliz e que tudo é muito bom. Viveria na melhor ilusão que o humano inventou. Ficaria protegida na sua pequena cerca confortável. Mais 2 horas desperdiçadas com pensamentos imbecis. É hora de tomar os remédios. Todos. Todos de uma vez, para sumir com todos os problemas de uma vez também. Patética reação química que, pela primeira e última vez, a fez sorrir. Parte 3. Adulta. Adulto é sinônimo de feito, que é sinônimo de completo. A quem eu recorro, já que me falta afeto? Narcisista. Quanto tempo você já passou sem olhar no espelho? Já fiquei uns anos. Sim, anos. Só era a mais bonita das filhas quando o assunto era bunda. Mas Bisa dizia que eu tinha o pior cabelo da família. Vovó me apelidou de nega feia, que quando cresci, virei nega feia que ficou bonita, sem deixar de ser nega, sem deixar de ser feia. E mamãe insistia, você não é preta, é moreninha. Ah, mas se eu tivesse olhado no espelho antes. Ele estava virado para o outro lado, refletindo a feiura dos outros, como se fosse minha. Entendi isso quando virei o espelho para mim e vi. Era uma das pessoas mais bonitas que já conheci. Nega, preta, do cabelo ruim. E quando alguém tenta me ferir, eu só vejo a nega, que nunca foi feia, refletida em mim. Crise. Começa com um peso. Uma enorme pedra invisível pressiona meu corpo, enquanto dou de cara com os portões do inferno. É difícil me mexer. Cansada de descansar. Não cansa de ficar deitada, menina? Eu canso, só não consigo levantar. A barriga dói. Eu preciso cagar. Me diz, como faz para sair do lugar? O banheiro é logo ali, a quilômetros de distância. Não, são 5 metros. Eu queria dançar, mas só consigo chorar. Vai, levanta, bota essa pedra nas costas. Não dá para cagar na cama. Penso num texto. O lápis treme entre os dedos. Me deito. Queria levantar. Tô tão cansada de descansar. Mosaico. Olho para fora e vejo amores fáceis, talvez levemente doentios. Olho para trás e vejo meus pedaços pelo chão, pisados, amassados, esnobados, até escondidos. Mas nenhum foi levado a sério. Esses dias tomei vergonha na cara e fui catar meus pedaços. Cuidei, limpei, me perdoei. E descobri como montar um mosaico. Happy hour? Ah, de novo não. Abro os olhos. O apetite sumiu há uns dias. O sono é presente. A vontade? Ixi, eu nem sei o que é isso faz bastante tempo. Não pense você que fico parada. Tenho contas a pagar. Não posso parar. O mundo está acabando. Pessoas estão morrendo. Outras se tornaram cruéis. O mundo não é um bom lugar. E eu preciso trabalhar para viver. Num mundo o qual não me identifico, mas não posso simplesmente morrer. Queria muito voltar. Não dá. Tenho que esperar minha hora de largar. Bipolar. Certa vez, minha psicóloga pediu que fizesse um desenho que como eu me sentia. Desenhei uma mulher partida ao meio. De um lado chorava, do outro sorria. Mesmo assim, não percebi. E a dor que sentia me espetava todo dia, enquanto a euforia fofocava muito para a vizinha. E eu sempre me escondia atrás de uma eu que não existia. Era porcelana, nem se mexia. Oração. Nasci protegida pelas almas. Sabiam que meu maior fardo seria a solidão. Me presentearam com a mediunidade para que nunca duvidasse que, estendida a mim, teriam suas mãos. Hoje, de joelhos no chão, peço perdão por todas as vezes que não vi suas mãos e, ingrata, me agarrei à solidão. Pensando bem, talvez essa seja minha missão. E as almas, gratidão. Afetada. Por que a solidão e a liberdade incomodam tanto? Demandam um esforço muito grande simplesmente ser. Por que é proibido se sentir bem e inaceitável se sentir mal? Devo existir em vida? Devo enlouquecer? Devo morrer? A felicidade segue sendo proibida, o prazer abominável, o amor para os fracos, e eu abominável e subversiva. Epílogo. O nome de alguém diz muito sobre essa pessoa. Damos apelidos que remetem àqueles que conhecemos. O nome nos aproxima de nós mesmos, nos conecta com quem somos. É a principal referência ao nosso ser. Nesse rolê de autoconhecimento, esses dias estive pensando a respeito de mim mesma, das minhas origens e de quem eu sou. Perguntei à minha mãe sobre nossos antepassados e ela me contou a diversidade de etnias que compõem a minha linhagem. Nativos brasileiros, africanos e europeus. Descobri que tive uma bisavó quilombola e outra indígena. Os bisavôs eram brancos. Talvez isso explique muitas coisas. Além dessa influência étnica a respeito dessa decisão, há a religiosa, onde me encontrei e fui abraçada pelo divino. Quem me conhece sabe que sempre fui uma pessoa sensível à espiritualidade, que sempre consegui ver nossos irmãos que já não são encarnados, que também sempre fui acompanhada pelas almas e pela divindade. Sou grata. Na tentativa de me reconectar com a minha origem apagada, senti a necessidade de um rebatismo simbólico. Nessa caminhada, encontrei um nome, Mene. Em iorubá, significa a que nunca está só. E talvez ninguém entenda a dimensão desse significado para mim. Eu, que sempre me senti só, percebo no meu encontro religioso que jamais fui deixada sozinha. E não, nunca deixaria de ser. Ágata, nome escolhido especialmente para mim, que significa boa, perfeita e respeitável, ou excluiria o Renata, que significa renascida, pois me é inerente. Quantas vezes renasci nesses 28 anos? Mas hoje passo a me reconhecer como a boa renascida que nunca está só. Ágata Renata Mene.